26. Velirushalayim. Então, Velirushalayim é a brachá de número 14 da Amidá. A 11ª das brachot interiores do miolo. E essa brachá fala sobre Yerushalayim, mas interessante que ela começa com E. Velirushalayim. E para Yerushalayim. E. Por que começa com E? Todas as outras brachot não começam com E? Está começando um novo parágrafo, não precisa começar com E. O único que a gente viu que começa com E era Vela Malchinim. A brachá onde se pedia para Deus acabar com os que são delatores. Mas lá tinha que ver com a brachá anterior. É como se fosse uma continuação. Se pede pela justiça, em seguida se pede para acabar com os delatores. Então tá ligado. E aqui, o que tem Velirushalayim? Então tem duas explicações. A primeira é que está ligado de fato com a brachá anterior. Na brachá anterior nós pedimos para Deus abençoar o Tzadikim e todos os demais e todos nós para chegarmos num nível alto de confiança em Deus. E a brachá terminou falando que Deus é Mishanu Mivtach LaTzadikim, que você, Deus, dá apoio e você é a fonte da confiança dos tzadikim, para os tzadikim. E aí nós continuamos o assunto. Dizem nossos mestres no Midrash que onde é o lugar que os tzadikim se elevam é em Yerushalayim. Então, já que está Abraham anterior falando sobre esse alto nível que os tzadikim podem chegar, e esse alto nível o tzadik atinge estando em Yerushalayim, então a próxima Abraham começa E, que nós estamos ligando ela com o assunto anterior. E tem mais uma coisa. Nossos sábios dizem, baseado em uma série de versículos dos profetas, que existem duas Yerushalayim. Existe a Yerushalayim daqui, Yerushalayim física, e existe paralelamente uma Yerushalayim espiritual, que é chamada da Yerushalayim dos céus. Tem a Yerushalayim dos céus, a Yerushalayim de cima e Yerushalayim de baixo. E no Midrash, Deus fala que eu não vou vir para Yerushalayim de baixo até que eu venha para Yerushalayim de cima. Isso aparece em vários lugares, até no próprio cântico da travessia do mar, que os judeus falaram Machon Leshivtecha. Machon Leshivtecha, que é uma instituição, está se referindo à casa, ao Beit HaMikdash, que Deus paira. Dizem nossos sábios, o Rashi lá atrás, que Machon significa Mechuvan. Machon significa paralelo. Ou seja, que paralelo ao templo sagrado que tinha construído na terra, tem também um templo sagrado espiritual nos céus. E os Midrashim trazem uma série de detalhes sobre isso, o Talmud traz sobre isso, as várias comparações que existem entre o que se passa no céu e o que se passa no templo sagrado. Assim como nos céus tem um nível de anjos que são chamados querubim, no templo em cima do Arona Kodesh tinha os querubim, e assim por diante. E o Talmud diz que nesse templo sagrado dos céus, o anjo Michael é o grande sacerdote e ele faz lá também oferendas perante Deus. E o que é que ele oferece no Mizbeach, no altar celestial? As almas dos tzadikim. Então, logicamente que esses assuntos, quando se fala dessas coisas espirituais, é como um cego que nunca enxergou explicar para o outro o que, que vem a ser um farol, um semáforo. Começa a explicar que tem cores diferentes. Ele não sabe nem do que ele está falando direito. Ele está meio que papagaio, porque ele nunca viu isso. Então, da mesma forma, quando se fala sobre essas partes espirituais, nós estamos repetindo aquilo que nossos sábios nos ensinaram. E eles, sim, entendiam o que eles estão falando. E nós estamos tão distantes de poder entender isso. Então, nós só falamos sobre o assunto. Então, mas existe, então, o Yerushalayim de baixo e o Yerushalayim de cima. Quando nós falamos nessa brachá, Vel Yerushalayim, nós estamos querendo dizer que tem aqui algo oculto. Além de você, Deus, estar no Yerushalayim de cima, e também venha para o Yerushalayim de baixo. E por isso que nós começamos com o E, ligando ao Yerushalayim de cima, dizendo, Deus, da mesma forma que você vai vir e você vem para Yerushalayim de cima, assim também venha para Yerushalayim de baixo. Então o que nós falamos nessa beracha? Ve Yerushalayim irecha berachamim tashuv. E para... Oh! Ilustríssima! Ve Yerushalayim irecha berachamim tashuv. E para Yerushalayim, a sua cidade, você vai retornar com misericórdia. O que significa irecha? A sua cidade. A sua cidade, quando nós falamos para Deus a sua cidade, nós estamos nos referindo a um Yerushalayim bem mais elevada do que nós imaginamos. Ou seja, que além da cidade Yerushalayim que nós temos hoje, uma cidade grande, uma cidade habitada, uma cidade cheia de prédios, de negócios, toda essa parte material da cidade tem uma Yerushalayim mais elevada do que isso, que são as sinagogas de Yerushalayim, que são as casas de estudo de Yerushalayim, que são as yeshivot, que são as pessoas que acordam cedinho e vão rezar no Kotel e choram pela destruição do templo sagrado. Essa é a Irecha, a sua cidade, Deus. É uma cidade que nós queremos que seja, que a cidade de Jerusalém chegue a ser uma cidade completamente devota a Deus. Esse é o nosso desejo. Afinal de contas, Jerusalém é inclusive chamada pelos nossos sábios como o Palácio Real. Yerushalayim é o centro do universo, é o lugar onde estava o templo sagrado. É considerado o grande palácio de Hashem no mundo. Esse palácio tem que ter uma aparência e uma característica divina. E esse é o nosso anseio. E por isso nós falamos Irecha. Nós queremos que você, Deus, retorne não a Yerushalayim qualquer, a sua cidade de Yerushalayim, quer dizer que essa cidade chegue a ser tão elevada e tão espiritualizada para que você possa pairar nela. Interessante que à noite, no Shema da noite, Shema antes de dormir, se fala um versículo, Yiru Eineinu, os nossos olhos vejam, Veismach Libeinu, que o nosso coração fique alegre. Vetagel nafshenu, que a nossa alma fique alegre. Bishuatecha be'emet, com a sua salvação verdadeira. O que quer dizer salvação verdadeira? Existe a salvação de Hashem, existe a salvação de verdade. Qual a diferença? A salvação é a salvação. O fato de, por exemplo, hoje nós podemos ter a cidade de Yerushalayim nas nossas mãos e poder morar na cidade de Yerushalayim, isso é uma salvação. Mas será que essa é a salvação de verdade? Não. Ainda existe uma salvação maior do que essa, que é justamente isso que nós estamos pedindo aqui para Deus. Para que seja uma cidade que é a sua cidade. Que seja uma cidade espiritualizada, uma cidade devota a Deus. Então nós pedimos para Deus, Velirushalayim, para Yerushalayim, Irecha, sua cidade, Berachamim, com misericórdia, Tashuv, você retorne. E aí vai ser o que nós falamos até nesse versículo. Esse versículo que se fala à noite, Be'emor leTzion, ao falar para Tzion, Malach Elokayich, Deus reina nela. Esse é o nível que nós queremos que Yerushalayim chegue, que seja o reino total de Deus. E aí sim, continuamos falando na Brachá, Vetishkon betocha kasher dibarta. E você, Deus, vai pairar dentro desta cidade, dentro dela, dentro de Yerushalayim, conforme você falou. Conforme você falou nos profetas, que você vai voltar a pairar na cidade de Yerushalayim. E isso nós estamos nos referindo especificamente ao Beit HaMikdash, ao templo sagrado. Afinal de contas, o lugar de servir Deus fica em Yerushalayim, no lugar do templo, mas nós precisamos saber onde. Onde que era o templo? Lógico, todo mundo sabe que é no Monte do Templo, mas em qual lugar exatamente do Monte do Templo? Não sabemos. E justamente por isso, aliás, entre parênteses, detalhe importante, justamente por não sabermos exatamente onde que era construído o templo, dentro da esplanada do templo, que não se pode visitar esse lugar. É proibido um judeu entrar no Monte do Templo, porque nós estamos impuros e nós não podemos entrar no lugar onde era o Beit HaMikdash, a não ser que, se nós soubéssemos onde ele é e aí você não anda naquele lugar, está tudo bem. Como nós não sabemos onde é, é proibido entrar naquele espaço, um lugar sagrado.
Mas hoje em dia foi construída outra coisa, não foi?
Sim, tem um monte de mesquitas lá em cima.
Bom, a gente nem poderia chegar perto.
Não, tem uma forma de chegar, mas não pode chegar. Quer dizer, existem permissões e coisas assim, mas não se pode ir porque é um lugar sagrado. E para sabermos então qual o lugar correto, nós precisamos de um profeta, para ele poder, por intermédio de uma mensagem de Hashem, dizer para nós exatamente qual o ponto que ficava o altar, onde que era o Kodesh HaKodashim, onde que é exatamente os limites do templo, só dizer para a gente. Enquanto nós não temos isso, falta, e por isso nós estamos pedindo, Deus, para você pairar nesse lugar, pairar no lugar de Yerushalayim e pairar no lugar do templo sagrado.
E por que a gente não tem profeta hoje em dia?
Como?
Por que não existe profeta hoje em dia?
Por que não existe profeta hoje em dia? Se você ouvir, nós falamos sobre isso nas aulas da semana passada.
Semana passada?
Uhum.
Mas semana passada é um
dia. Não na segunda-feira, nas aulas durante a semana. Aliás, a gente está justo falando agora sobre os 24 livros sagrados. E então, justamente, falamos sobre profecia. A profecia foi anulada nessa, já há muito tempo. Então não tem profetas, e vai ter, se Deus quiser, quando o Mashiach chegar, vai voltar a ter profecia. Até lá, não temos. E aí em seguida nós falamos Vechise David Meherá Letochat Achim. E o trono de David seja brevemente colocado e estabelecido nela. Trono de David, nós estamos nos referindo ao trono de Mashiach, quer dizer, da dinastia de David. Você vai falar, mas peraí, por que você fala sempre de David? porque essa pessoa que vai ser o rei quando Mashiach chegar vai ser uma reencarnação de David HaMelech. E por isso que nós chamamos esse nós chamamos Mashiach de David muitas vezes. Nós pedimos para Deus para que você reconstrua brevemente em nossos dias uma construção eterna. Então, Bekarov Beyameno, essa expressão, né? Bekarov, em breve, Beyameno, em nossos dias. O que isso significa? Em breve para Deus é diferente do nosso breve. Então, por isso nós falamos aqui, nós queremos Deus não no teu breve, porque para você está acima do tempo, então o que é breve? Nós queremos que seja muito rápido no nosso tipo de contagem de tempo. E que seja Binyan Olam, uma construção eterna. Yerushalayim, quando for reconstruída, nos moldes que nós estamos falando aqui, Irechá, a sua cidade, uma cidade sagrada, vai ser reconstruída de pedras preciosas. Conforme está escrito nos profetas, o profeta Yeshayahu fala sobre isso. E aparece no Talmud diversas histórias contando sobre isso, que Yerushalayim vai ser feita de pedras preciosas e de cristais e de fogo. E como o Talmud até conta da história de um aluno, um discípulo do Rabbi Yohanan, Rabbi Yohanan uma vez explicou que no futuro Deus vai pegar pedras preciosas e pérolas de 30 amot por 30 amot, mais ou menos 15 metros por 15 metros, e vai esculpir, vai fazer um buraco de 10 por 20, e isso vai ser colocado como os portões da cidade de Jerusalém. Aí esse aluno falou, como? Hoje em dia uma pedra preciosa, se fala de um diamante, ou se fala de uma pérola, são pequenininhas. Desse tamanho, de 15 metros, onde se viu uma coisa dessas? E uma vez ele estava navegando pelos mares, e ele teve um sonho, uma visão, de anjos que estavam esculpindo em pedras preciosas gigantescas. E aí ele perguntou para os anjos o que é isso. Eles falaram, nós estamos esculpindo, que Deus vai usar isso para servir de portões de Yerushalayim. Aí ele acordou e falou, puxa, então o Rabbi Yochanan tinha razão, existe isso daí. Quando ele se encontrou com o Rabbi Yochanan, ele falou para o Rabbi Yochanan, sabe, eu vi que de fato existe isso que você falou. E o Rabbi Yochanan olhou para ele e falou, o quê? Você está debochando das palavras dos nossos sábios? Você tinha que acreditar no que os sábios falaram sem precisar ver isso. Então você vê que existe esse conceito de pedras preciosas, ou como nós falamos até no Nahem, na reza que se fala no Tisha B'Av à tarde, nós falamos que atá Hashem ba'esh hitzata, o esh atatid livnotá. Você, Deus, destruiu Yerushalayim com fogo, e com fogo você vai reconstruí-la. Conforme está escrito no versículo de Zechariah, profeta Zacarias. Isso também, como nós falamos antes, faz parte dos conceitos profundos que significa. Isso significa que a cidade de Jerusalém vai ser construída de fogo. O que quer dizer de fogo? O que quer dizer construída com pedras preciosas, com pérolas? Tudo isso nós estamos falando no mesmo esquema que antes ele mencionou, sobre, igual um cego explica para alguém como que é um semáforo, ele nunca viu isso. Mas são conceitos profundos que nossos sábios nos transmitiram. E se você parar para pensar, a nossa vida está sempre em torno de Yerushalayim. Você senta na noite do Seder e você fala: ah, não, esse ano nós estamos aqui, e no ano que vem nós vamos estar na terra de Israel. Eleshana Ba'ab Yerushalayim, no ano que vem vamos estar em Yerushalayim. E quando se fala no Kadish, se fala também que seja em breve. Está, e quando se fala no Birkat Amazon, Vnei Yerushalayim, que Yerushalayim seja reconstruída, também nós falamos sobre Yerushalayim reconstruída. E três vezes por dia nós rezamos na Amidah, Vel Yerushalayim Mirchak, Yerushalayim, você retorne para Yerushalayim. E assim vai. Aí você vai falar, tanta reza por Yerushalayim, onde vai essa reza? Para onde vai essa reza? Se nós infelizmente não temos o templo reconstruído, não temos Yerushalayim Irechá, sua cidade de Yerushalayim, não temos. Onde é que fica isso tudo? E a resposta é, justamente, cada vez que uma pessoa demonstra fé e confiança que Deus vai reconstruir Yerushalayim, Deus junta isso. E vai juntando, e vai juntando, e vai juntando como se fossem diamantes. E como se fossem pérolas. E Deus vai juntando tudo isso lá nos céus, e disso Ele vai reconstruindo essa Yerushalayim poderosa e potente, como uma muralha de fogo, uma muralha de rezas, uma muralha de preces. E é isso que nós estamos falando, Uvnei Yerushalayim, que você reconstrua Yerushalayim, que seja em breve Binyan Olam, uma construção eterna. É uma construção eterna porque ela vem de uma construção de fé. A nossa fé, Deus pega e com isso Ele reconstrói essa Yerushalayim, que vai ser uma Yerushalayim eterna. E aí nós finalizamos a brachá e falamos, Baruch Atah Hashem, a fonte das bênçãos é você, Deus, Boné Yerushalayim, que reconstrói Yerushalayim. E aqui está escrito na linguagem presente. Teoricamente deveria ser futuro. A fonte das bênçãos é você, Deus, que Yivnei Yerushalayim, que vai reconstruir Yerushalayim. Mas nós falamos no presente justamente porque tudo aquilo que nós passamos, e a cada dia as nossas preces, e sofrimentos, Deus nos livre, que nosso povo passa, tudo isso vai sendo juntado lá em cima, e vai sendo reconstruída Yerushalayim, uma Yerushalayim melhor, e uma Yerushalayim eterna. Por isso nós falamos na linguagem presente, porque Deus está constantemente reconstruindo Yerushalayim dele.